ayudar a crear a situaciones y no podemos esperar de tanto tiempo para hacer lo mismo que hicimos en la primera parte.
Eduardo, boa noite. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Por que a diferença? O Atlético terminou muito bem o primeiro tempo fazendo o gol e dominou boa parte do primeiro tempo. O segundo tempo, foi uma estratégia, já com um placar, ou não? Foi uma dificuldade do time? E uma outra rápida, por que a escolha do Tomás Pérez e não o Cissé? Porque você começou o jogo treino, por exemplo, anterior, foi a única mudança. Só a explicação por que teve essa alteração.
Sim. Não foi uma estratégia. Queríamos hacer lo mismo que hicimos en la primera etapa, en el primer tiempo. Mas ellos crecieron también, digamos, porque fue un primer tiempo ruin para ellos, porque no hicimos mucho esfuerzo. Estábamos perto de las marcas OES cuando atacábamos. Movimentábamos muy bien la bola de un lado a otro. Eu acho que quando eles começaram um pouquinho mais forte, como que se sentiu a sensação de cuidar o resultado, e para mim está ruim isso, porque para cuidar o resultado temos que atacar, temos que ter posse de bola. Tínhamos que fazer o mesmo, ou quase o mesmo que a primeira etapa. Não aconteceu. Então tínhamos que resolver as situações que eles estavam provocando. E começou Pérez a partida porque é pessoal. Acho que Maicon não está ao 100%. Tínhamos que cuidá-lo a ele. Por isso ele foi mudado. Então... Eu preferi que seja Pérez o companheiro dele no meio, porque é um jogador que ajuda muito a ele, e se é muito mais ofensivo, mais de área a área. Então, por isso foi a mudança.
Eduardo, boa noite. Thiago, do canal Thiago de Araújo. No segundo tempo, o Galo caiu muito de produção. Queria te perguntar se, na sua opinião, isso foi uma questão física e até que ponto os atrasos das voltas de Alan Franco, Minda e também aí dos jogadores Preciado, né, não estando à disposição no banco, principalmente no segundo tempo, atrapalhou no jogo de hoje. Obrigado.
Scarpa também não. Porque él comenzó esta semana a trabajar, poco a poco él va creciendo con el ritmo y vamos a precisar de todos los jugadores. Yo creo que nada, no es por cansancio, porque el equipo terminó la partida brigando todo el tiempo, atacando todo el tiempo, con muchas transiciones. Dos dois times, então se você está cansado não pode finalizar a partida correndo muito. Um pouco mais desorganizado que na primeira etapa, mas continua correndo. Então eu sinto que foi mais mental que outra coisa. E quando o rival começou con buena pose de bola y comenzó a tener algunas oportunidades perto de nuestra área, ellos crecieron, no pudimos crecer en nuestro juego, y a partir de allí ellos tuvieron la chance de hacer un gol en una situación difícil de explicar, pero ya vamos a tener tiempo para analizar bien a jogada e melhorar em nos aspectos.
Eduardo, boa noite. Leandro Colombo, Tempo Esportes. Você, antes da parada para a Copa do Mundo, diz abertamente que o clube precisa de reforços em todos os setores, não um ou dois, mas em todos os setores. Você disse isso mais de uma vez. As declarações do clube, de pessoas da diretoria e até a sua agora há pouco de limitação financeira, meio que contradiz ou coloca em dificuldade esse seu desejo. Afinal de contas, ter reforços em todos os setores é algo que vai ficar somente no seu desejo, ou você recebeu algum indício da diretoria de que de fato essas contratações vão acontecer? Obrigado.
Não, o que eu sei é que a diretoria está trabalhando forte. Nós continuamos esperando a jogadores da seleção que estejam pronto para estar conosco. São importantes para o grupo, são três jogadores que jogaram na Copa do Mundo, então é importante para nós. Depois, com investimento, digamos, não ter investimento não quer dizer que podamos trazer bons jogadores, mas se achamos que temos a possibilidade de trazê-los, claro que estamos esperando. E a janela, temos tempo também. O clube tem tempo. Então, temos que ter a tranquilidade de saber que queremos fazer e como queremos fazê-lo. Esse clube, digamos, tem uma... é direito nisso, ou já foi direito. Então, quando estemos completos, depois que feche a janela de inverno, podemos falar.
Boa noite, Eduardo. O torcedor atleticano já começa a pegar a calculadora depois desse...
Perdão?
O torcedor do Atlético já começa a pegar a calculadora para fazer contas a respeito de pontuação. Em 2024, o Atlético terminou o primeiro turno com 28 pontos em 2024. Em 2025, ano passado, terminou com 24 pontos. O Atlético hoje está com 25 pontos. Em todas essas ocasiões, em 2024 e 2025, o Atlético brigou contra o rebaixamento. O que dizer para o torcedor que esse ano vai ser diferente, sendo que você não teve nenhum reforço nessa janela de transferência e algumas referências técnicas já deixaram o clube?
Sim, já sabemos isso. Sabemos que o primeiro semestre do time nos anos passados foram bons, classificando as diferentes etapas das copas também, e começou a diminuir no segundo semestre no torneio brasileiro, porque se chegou a três finais os anos passados. E sabemos que não pode acontecer o mesmo, senão estamos fazendo os mesmos erros. Então, não sabemos disso, os jogadores também, a diretoria também. Estamos fazendo o nosso melhor esforço e para mim, contar com a volta dos jogadores da seleção, com todo o grupo, manter o grupo do time, é importante também para nós. Vamos a fazer nosso melhor esforço para não ter os mesmos erros que se fizeram nos anos passados.
Boa noite, Eduardo. Eu queria voltar um pouquinho no tempo para falar sobre o momento da sua negociação de vir para o Atlético. Você disse que quer um centroavante, disse de reforço em todas as linhas, mas se o clube hoje tem uma comunicação muito clara de que não tem investimento para trazer esses jogadores. Eu queria te perguntar se lá atrás, no momento da sua negociação, também foi lhe dito isso, ou se foi dito que teria uma janela mais forte no meio do ano, que não é o que está acontecendo até agora. Como que foi essa negociação lá atrás e o que foi te dito?
Outra vez, perdão.
Lá atrás, quando você vem ao clube,
Okay.
Como que foi a negociação? Se te prometeram que teria uma janela forte agora no meio do ano, com investimento, ou se já foi falado lá atrás?
Sim, já compreendi. Sim, quando eu vim para aqui, eu vi também os nomes do time. O investimento que fez o clube também na janela de janeiro. E nós agora temos um time que chegou a quase todos os jogadores a finais que se jogaram nos anos passados. Então não podemos dizer que con todo o tempo temos que fazer os investimentos grandes que faz os outros times. Os outros times que façam o que eles queiram. Ou tenham a possibilidade de fazer. Mas nós temos um time forte que teve algumas situações a princípio do ano, como os jogadores tinham que se acostumar o mais rápido possível para se acostumar ao ritmo do jogo do Brasileirão, os viagens que têm, os que jogam as Copas. Eu vejo que os jogadores que estão já estão quase todos acostumados a isso. Então, agora temos que ter a certeza de melhorar isso que fizera o clube no princípio do ano. Então, temos que ter a tranquilidade e não estar todo o tempo dizendo e o clube que te diz a você ou que disse a você antes de vir aqui. O que eu tinha que falar com a diretoria, eu falei. O que tinha que olhar, eu olhei. E agora é o momento de trabalhar. Eu sei que todo mundo está esperando grandes investimentos ou não muito melhores jogadores, porque eu falei antes de dizendo que temos bons jogadores. Temos jogadores que foram campeões. Temos jogadores que jogam nas seleções de seu país. Temos jogadores que ganharam a Copa. Temos qualidade, temos jogadores experientes, temos jovens também que têm que se acostumar. Então, digamos, para fazer um grande time não tem que fazer às vezes os grandes investimentos. Sim, eu sinto, e eu acredito que nós temos que acreditar mais em nós. Mais, muito mais. Muito mais. Então isso, para mim, está acontecendo, mas jogamos a primeira partida e não pudemos ganhar. Então, eu sei que o torcedor quer assistir a nossa arena, ganhar e ser felizes. Também, como falei antes, no semestre passado, eu quero que o torcedor se sinta, digamos, com o time, com os jogadores, uma melhor maneira de um ida e volta entre nós. Não muito mais.
Domingues, boa noite. Nath, da ESPN. Você acabou de falar sobre a relação torcida e time. Depois de quase 2 meses sem jogar aqui na arena, mais uma vez o Galo terminou o jogo sob vaias. Como que você encara essas vaias e a relação com o torcedor nesse momento do time?
Sim, pero de novo, as vaias, eu acho que sim, porque o time não ganhou e a torcida quer ganhar sempre. E porque também sempre vamos a falar do mesmo. Depois dos últimos 5 anos, é o time que mais finais jogou. Não teve a possibilidade de ganhar todas, mas ganhou e continua jogando finais e queremos chegar a finais. Mas bom, temos que também passar os momentos, temos que saber o que clube somos, que clube queremos ser e representar a massa. Nós queremos representar a eles. A momento como a primeira partida, no primeiro tempo, eu acho que sim representamos a eles. Eles se sentem identificados com o time do primeiro tempo. después tenemos que dividir el segundo tiempo en los primeros 15 minutos y después voltamos a brigar, voltamos a hacer los esfuerzos que teníamos que hacer, a jugar como el tercer quer. He tenido que tener a tranquilidad y de olhar todas las situaciones que están aconteciendo y saber decidir do mejor jeito.
Boa noite, Domingues. Júlio Lazzarotti, Nossa Sertaneja e Fora do Eixo Esportes. Eu notei que nesse jogo melhorou a velocidade da construção, do início de construção da jogada, né? E até a transição melhorou bastante em relação ao passado. Mas aconteceu do Atlético finalizar menos com o adversário e principalmente encontrar problemas na entrada da área, finalizou pouco de dentro da área. Você atribui isso à necessidade de mais treinamento ou alguma coisa ligada ao emocional, ao psicológico do jogador?
Sim, eu falei disso no entretempo, de ter mais energia para finalizar. E essa aproximação, os dados são dados, mas o que eu vejo, o que vi na partida foi que tivemos melhores situações para finalizar. Sim, ele tivera dois chutes na trave e o gol. Y no tuvimos, Caserra teve dos situaciones muy claras, digamos, da cabeza en la última y un chuchi en la área grande que estaba a su ciño. Y bueno, que allí él tenía que tener la serenidad que vos decís. La jugada de Bernard salió al lado de Atravi muy clara. Também. Cuello teve duas situações, uma no primeiro tempo, uma no segundo, também muito claras que o goleiro deles defendeu bem. E bom, é a primeira partida que depois da intertemporada, eu acho que tivemos muitas situações para aumentar. O para hacer un gol más, no pudimos. Después, falar do mesmo.
Eduardo, boa noite. Max Lopes, do Batefundo Esportivo, do canal do Max Lopes. Domingo, o Atlético pega o líder do campeonato, parada torta, né? Lá em São Paulo, ou pega o Palmeiras, né? Hoje, você não usou todos as suas substituições. Um jogo tão disputado, tão físico como está o futebol de hoje, faz diferença você não usar as suas 5 substituições. Como que você projeta esse jogo de domingo e se você já tem algum parecer aí de, por exemplo, o Scarpa, o pessoal que chegou na Copa, se eles já estarão disponíveis para esse domingo para você eventualmente ter mais condições de usar e fazer as suas 5 substituições. Obrigado.
Sim, eu não sei como que vai acontecer amanhã. Entonces no puedo pensar ya no domingo. Mas sí tenemos que trainar fuerte y tenemos que nos preparar mejor y continuar preparando porque los jugadores estoy sintiendo que ellos se están preparando mejor y están bien. Perdón. Y la idea es que los jugadores de la selección, mismo Gustavo, faça futebol una semana. A partir de allí vamos a tener certeza con qué jugadores vamos a contar para no domingo. Y sí vamos a tener algunas variantes más, más no puedo como se dice, adiantar hasta el domingo. He tenido que pensar en la mañana.
Eduardo, André Repsolte, do Hoje Tem Galo, boa noite. Ao final, antes da Copa do Mundo, o Atlético sempre tinha as mesmas dificuldades. Uma perda, perdia muitos gols. Segundo tempo, uma queda de rendimento sempre muito brusca. O adversário empatava, o Atlético passava a correr atrás do resultado. E você disse ao longo dessa entrevista que há jogadores, que o time é muito bom, pode performar. Porém, esses mesmos jogadores estão aí desde o ano passado e não performam. E não chegou reforços até o presente momento. O que te faz acreditar que realmente vai ter uma mudança, sendo que nós começamos como terminamos e os jogadores que você acredita, desde o ano passado, não dão uma resposta? Muito obrigado e boa noite.
Sim. É, que estou vendo uma evolução neles. Só isso. E que com a chegada dos jogadores da seleção, com... Vamos a esperar como se sente Scarpa depois da operação que ele teve no joelho, porque ele tinha muito dor e não podia se treinar, não se podia treinar bem e era tinha muita dificuldade para jogar. Agora ele está melhor, Lianco está melhor. É diferente o Lianco que jogou hoje e o Lianco que jogava na passada, no passado semestre. É uma lástima que Leo chegou e se machucou, porque senão Leo também é de muita ajuda. É um grande jogador que está muito, muito contente de estar acá e a esperar os reforços que podemos trazer. Digamos, então toda essa situação a mim pessoalmente me faz acreditar muito, muito na equipe. Depois vamos a ter jogos bons, jogos ruins, mas o que falei hoje no vestiário é que esses momentos ruins que tem o equipe, o que pasa en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, tenemos que mejorar esos momentos para no pasar lo mismo que hicimos el primer semestre. Entonces, si mejoramos eso, yo creo que tenemos buenas posibilidades en los tres torneos.
Eduardo, Thiago Maia, do Podfoot. Acho que está muito bem claro sua ideia, né? Saída de três, laterais por fora, pontas por dentro. Defende com duas linhas de quatro. A ideia parece que está ok, mas a ideia não ganha jogo. Você precisa fazer gols. Você acha que talvez essa falta de protagonismo e definição das jogadas pode custar o seu trabalho à frente, não ter esses jogadores para fazer o gol hoje? Teve o Cassiebe, o jogo estava um. Se faz 2-1, talvez muito dessa conversa aqui não teria.
O Mundial deixou isso. Que a individualidade são muito fortes e que as individualidades ganham as partidas. Isso deixou o Mundial. Os esquemas, as estratégias, os modelos de jogo. Todo mundo faz o que cada um acredita, quase o mesmo. É para chegar até a área grande. Depois, a individualidade que ganha. Então, não sabemos, acreditamos nos jogadores que temos, sí? Estão evoluindo para mim. Natanael, de que eu cheguei aqui, para mim Natanael é um dos jogadores que mais cresceu, mas também temos que saber que nessa posição temos apreciado, e Preciado é um jogador de seleção que chegou de boa maneira, e então estamos esperando a ele também para que as individualidades possam fazer o melhor deles, e a partir dali começar a ganhar as partidas.
Eduardo, Vitor,
tá aí o técnico Barba Domingues analisando este empate. Agora eu quero ouvir a sua análise, Ale Oliveira, e principalmente do que disse o treinador.
Eu já vi ele com mais disposição, com mais energia, e esperava também melhores respostas. Ele fala do segundo tempo, que foi a pergunta até do Cláudio Rezende, né? por que que o time voltou tão diferente e ele não tem uma resposta. Também não tem ali um plano com relação aos reforços, pelo jeito não foi passado nada disso para ele, né? Então, não tô achando ele com aquela força, com aquela convicção da chegada dele, principalmente, né? Não sei se ele vai ter muita condição de reagir. Eu vou te falar que não tô botando muita fé, não. Mas, de qualquer maneira, como ele falou, é o primeiro jogo apenas depois da volta. Então, ele acredita em evolução. Eu falei aqui que depois desse tempo de trabalho, eu acho que é preciso dar um voto de confiança para o treinador, porque o time tem que estar muito bem física, taticamente, para competir, já que não vieram os reforços. Vamos esperar para ver os próximos jogos, para ver se realmente existe essa possibilidade de evolução, viu, Romano?
Tá meio desanimado, né?
Tá meio para baixo, viu?
Isso aí. Olha só, deixa eu abrir um espaço para o Departamento de Jornalismo da Itatiaia, porque esta terça-feira foi pesadíssima em Belo Horizonte. Acionando Aline Neves. Boa noite, Aline.
Boa noite, Emerson Romano. Agora 10 horas e 55 minutos. Pois é, velório e sepultamento da capitã Michele Leão Azevedo serão realizados amanhã. Felipe Quintela tem as informações.
Aline Neves, boa noite. Como você falou, vai ser sepultada amanhã, então, o corpo da capitã da Polícia Militar, Michele Leão Azevedo, 41 anos, que morreu em circunstâncias ainda misteriosas no apartamento onde ela morava, no bairro Palmares, na região nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira. Ela que deu a entrada no hospital Odilon Berin, já sem vida, com várias marcas de violência pelo corpo. E o marido dela, o sargento Eduardo Abner, no 1º Batalhão da PM, está preso sob suspeita de um possível feminicídio. O policial deve passar amanhã por uma audiência de custódia, quando a justiça deve decidir se ele segue preso ou não. Ele alegou que esse casal deu uma festa com drogas e bebida alcoólica e durante a madrugada eles teriam ali relações sexuais consentidas envolvendo práticas de agressão, que segundo ele faziam parte do relacionamento dos dois. E na parte da tarde a esposa então teria caído da escada, se machucando, não quis ir ao médico e só à noite percebeu então que ela não respondia ali aos estímulos e levou então ela ao hospital. A Polícia Civil agora investiga para entender toda essa dinâmica. A Michele velada amanhã na parte da manhã e sepultada às 16h, no Cemitério da Paz, no bairro Caiçara. Repórter Felipe Quintela.
Agora as informações da repórter Alice Brito.
André Júnior Silva de Carvalho, de 24 anos, confessou ter matado Stephanie Ribeiro, de 35 anos. Ele é namorado da vítima e se apresentou a pedido da polícia na Delegacia de Homicídios em BH. Ele foi ouvido no começo da tarde desta terça-feira. O depoimento durou cerca de 3 horas. Após esse tempo, André saiu algemado e na viatura da Polícia Civil. Em seguida, escoltado pela polícia e preso em flagrante, André foi levado pelos agentes de segurança para buscar no endereço não revelado os pertences que ele saqueou da casa da Stephanie. André era procurado desde a descoberta do corpo da vítima, encontrado na segunda-feira dentro do apartamento onde ela morava, no bairro Camargos, na região oeste da capital. O corpo de Stephanie foi localizado em já avançado estado de decomposição. A mãe de consideração da vítima, Valéria Auxiliadora Barbosa, conta o que sentiu ao saber da confissão de André.
Eu sabia que ele era ele, que ela não ia tirar a vida dela, não. Eu conheço ela, ela não ia tirar a vida. As coisas que eu senti falta lá, até passei para o detetive, né? Que é um tablet dela, senti falta. Tem mais coisas que eu não vi ainda, né? Que eu fui pouco tempo lá, eu não aguentei ficar muito tempo lá. Dei falta da panela de pressão da cozinha, né? A panela de pressão que ela tinha lá, que a mãe dela comprou antes de morrer. Agora, o que eu tô sentindo é alívio, porque Deus é generoso, né? Porque como é que ele esqueceu a identidade dele lá, entendeu? A identidade dele dentro da casa, quer dizer, a polícia pôde pegar mais rápido possível. Eu sabia que era ele, ela não ia fazer isso não, eu conheci ela, ela tinha mentalidade de 12 a 16 anos, entendeu? Ela não é isso que o povo tá falando, ela não tinha maldade, ela tinha um coração bom.
Repórter Alice Brito.
Uma mulher de 31 anos foi jogada do terceiro andar de um prédio pelo companheiro de 30 anos no bairro Jonas Veiga, na região leste de BH, nesta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, ela teve escoriações leves, foi conduzida para a UPA Leste e depois para o Hospital João 23. O suspeito de cometer a tentativa de feminicídio foi preso. Ainda segundo a PM, ele teria jogado a mulher após uma discussão entre os dois. Vamos agora a Brasília.
O governo federal sinalizou que não pretende aplicar neste momento a lei da reciprocidade econômica como resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os nossos produtos, os produtos brasileiros. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a prioridade é concluir um diagnóstico dos impactos sobre os setores afetados e manter as negociações abertas. Alckmin disse que a lei não tem caráter de retaliação, mas é um instrumento para corrigir medidas consideradas injustas, caso isso seja necessário no momento adequado. De Brasília, Aline Peçanha.
E a quarta-feira será de tempo estável e seco em Minas Gerais. As temperaturas continuam em elevação, reduzindo o frio em todas as regiões mineiras. Entretanto, o tempo seco continua, com índices críticos de umidade à tarde em quase todo o estado, exceto na faixa leste. BH terá um dia de céu claro com baixa umidade do ar no período da tarde. Aqui na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 26 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 25% à tarde. Eu volto com você, Emerson Romano.
Obrigado, Aline. Meu Deus do céu, gente do céu, o que está acontecendo com Belo Horizonte, Senhor do Bom Jesus? Ô, Ale, o Barba disse que o Natanael, vamos voltar a analisar o que disse o treinador atleticano aqui nesse pós-jogo Itatiaia 7K, que o Natanael evoluiu com ele.
É, e eu acho que hoje ele fez uma boa partida pro nível Natanael. Então, vamos entender que o Natanael está chegando muito próximo do seu teto, do seu limite. É o suficiente para ser titular da lateral direita do Atlético? Não é. O Natanael não tem culpa. Inclusive, é um menino muito bonzinho, muito esforçado, muito dedicado, muito profissional, que deixa tudo em campo. Mas, na minha opinião, ele é um suplente. Eu acho que até no planejamento do Atlético isso foi pensado, né? Porque o Preciado, o jogador de Copa do Mundo, ele veio para ser titular e o Natanael para ser um reserva, para a composição do elenco. Verdade que o Natanael virou um titular absoluto do time. E como eu expliquei aqui, né? Embora ele faça a saída com três homens ali a partir do tiro de meta do Everson, ele não é um zagueiro, ele não funciona como um zagueiro. É só para essa saída de três. Tanto que a gente viu ele em vários momentos do meio para frente, finalizando de dentro da pequena área. Agora, evidentemente que para finalizar, para construir, para armar, ele tem muito mais dificuldade. A característica dele é mais de marcação mesmo. Agora, ele fez dentro dos limites dele, que são muitos. Ele fez uma boa partida, sim, hoje, Romano.
Pois é. E fala, Paulo Azeredo, chamou?
Isso, o Barba dando a coletiva, né? E os jogadores do Atlético iam passando aqui. A maioria deles, o Romano, passou aqui por essa porta à nossa direita, aqui na zona mista, que é a porta do vestiário do Atlético, e já foi entrando no vestiário ali no ônibus do Atlético. Mas tem aqui o Juan. Vamos trazer o Juan Tressor, de autor do gol. Vem cá, Juan, bater um papo com a gente aqui. Sempre muito gentil com a nossa reportagem da Itatiaia. Queria que você falasse um pouquinho, Juan, desse jogo do Atlético, né? O Atlético acabou fazendo um bom primeiro tempo. O que faltou para o Galo conseguir o resultado positivo nessa noite de hoje, principalmente na segunda etapa, né, que o time oscilou um pouquinho?
Na minha opinião, a gente começou o segundo tempo um pouco moroso, assim, para se dizer. A gente teve 15 minutos que a gente baixou um pouco a intensidade e aconteceu o que aconteceu. Agora é focar no que vem pela frente.
Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento agora do Atlético, né? Porque tem o Palmeiras pela frente, líder do campeonato. É uma sequência que, ao mesmo tempo, pode ser perigosa pelo fato que o campeonato está muito equilibrado, né? E o Galo ficar tão próximo também, em caso de uma derrota em São Paulo, lá de baixo.
Como você falou, o campeonato está equilibrado, a gente vai para lá para tentar a vitória. O time do Palmeiras é um time muito forte, mas a gente vem trabalhando forte, a gente vem trabalhando com intensidade, e acho que a gente pode sim ir lá e sair com 3 pontos de lá.
E também a gente sabe que o Atlético é muito forte em casa, hoje não veio resultado, e a próxima partida é longe daqui de BH, né?
como fazer também para virar esse momento para o Atlético começar também a ser um visitante que incomode os adversários, transformar esse bom futebol que vem jogando dentro de casa, também fora de casa.
A gente sabe, todo mundo sabe que a gente aqui é muito forte, né? Então a gente, como você falou, a gente tem que virar essa chave e conquistar vitórias fora de casa, que é importante, o campeonato está muito equilibrado. E eu acho que é isso, é focar, jogar fora com mais intensidade ainda para conseguir resultados positivos fora de casa também.
Muito bem, esse é o Juan Tressol de Romano, passando por aqui. O segurança do Atlético, enquanto a gente conversava com o Juan aqui, disse que tem mais um jogador. A gente vai aguardar aqui, Romano, daqui a pouquinho eu te chamo aí para trazer mais uma participação aqui na nossa jornada esportiva, ok?
Tá certo. O Juan Tressol, ele foi do céu ao inferno, coitado. Faz o gol, homenageia a esposa que tá grávida, aí vai me sair. Eu vou te falar, eu tenho um. Me dá frio na espinha quando eu vejo zagueiro sair desse jeito.
É, precisa ter muita qualidade, né, pra você fazer isso, e não é o caso do Tressol. Tem alguns sinais. Mande o sinal. Sabe aquela lá? Tem alguns sinais.
Que isso, gente?
Tem alguns sinais que o Atlético dá nesse elenco aí que são muito perigosos, né? O Natanael é o cara que mais evoluiu. É um sinal bem perigoso.
Saída de bola.
Saída, o Tressol foi o zagueiro mais regular do Atlético no primeiro semestre. E foi mesmo. Isso é perigosíssimo, porque o Tressol tem um teto baixo. O Coelho é o jogador mais perigoso do Atlético. Teto baixo. Então, assim, sabe, são sinais que a gente vai sentindo que são perigosos. São perigosos, você não tenha dúvida. Por exemplo, se você for analisar tecnicamente, e aí sempre pegando o que cada um viveu no seu auge, no seu melhor momento técnico, né? Porque a gente não sabe como o Léo Duarte vai trabalhar no Atlético, né? Não estreou ainda, tá machucado. Mas se você pegar o melhor momento do Léo Duarte, o melhor momento do Lianco e o melhor momento do Juan Tressol, o Juan Tressol é reserva desse time. É reserva. E ele foi o zagueiro mais regular. Você vê como os outros estavam ruins, né? Então ele foi o mais regular do time. Aquele negócio que a gente tá falando, que a coisa para dar certo pro Atlético, ninguém pode errar, né? E o Tressol errou. O Tressol já tinha perdido a disputa pelo alto com o William José no primeiro tempo, que ele cabeceia na trave. O Bahia colocou duas bolas na trave, né? Então, quando o Barba fala que o Atlético poderia ter vencido, e é verdade, teve oportunidades, duas claras com o Cacierra, por exemplo, o Bahia botou duas bolas na trave. E uma delas foi uma disputa pelo alto do William José com o Tressol. Aí depois ele faz o gol com muita categoria no cruzamento maravilhoso do Bernard. Ele, com elegância, tira do Ronaldo, do goleiro, mas com muita propriedade. E depois entrega a paçoca. E ali, para você tentar se recuperar, é muito complicado, né? Porque você tem ali o Nestor achando um passe vitorioso pro Ademir, que consegue ajeitar e bater muito bem na bola, num posicionamento que em tese seria do Lodi, mas o Lodi estava saindo para jogar porque a bola estava com o Tressol. E o Lienco até tenta se recuperar no lance, se joga na trajetória, mas já era tarde. Então o Juan Tressol, que é um zagueiro que tem sido regular, eu acho que ele faz o que eu espero dele no Atlético, só que é mais um que tem um teto baixo, que tem ali as suas limitações, e aí a culpa não é dele, né, Romano?
É verdade. E aí tem esse problema, né? Tem essa questão.
Romano.
Oi, Paulinho.
Desculpa interrompê-lo aí novamente. É porque o Everson já está aqui conversando com os nossos companheiros. Eu consegui chegar um pouquinho do outro lado aqui, que normalmente, habitualmente, a gente fica aqui. Vamos ouvir o Everson. Deu para ver que ele está. O companheiro perguntou sobre a questão do jogo de hoje também, lamentando o empate, falando já da projeção para o futuro.
Apesar da qualidade da equipe do Bahia, a gente acabou perdendo 2 pontos dentro da nossa casa. Então é trabalhar para que a gente possa buscar esse ponto fora, diante de um adversário tão difícil, que é o líder da competição, que é o Palmeiras. Mas sabemos que no histórico de 2020 para cá, a gente vem fazendo bons jogos lá, então trabalhar para que a gente possa fazer um bom jogo, tentar pontuar fora de casa, para que a gente possa recuperar esse ponto perdido contra o Bahia aqui na nossa casa hoje.
O que você acha que o time de frente ali, né? Você observa muito bem, taticamente, fala bem também. Hoje você acha que faltou algum detalhe, mesmo a gente sabendo que o ritmo peca porque teve a parada também? O que, que faltou hoje? Teve aquela ansiedade nas finalizações lá na frente também? O que, que você enxergar?
Bom, apesar dos 30 dias bem trabalhado, o ritmo de jogo ele é totalmente diferente num duelo de Série A, né? Então, a gente sabe que foi um jogo difícil, a gente sabe que tem detalhes a melhorar. Fisicamente a gente voltou muito bem, mas o ritmo a gente vai readaptar com jogos. E com jogos difíceis, né? Bahia, Palmeiras, dois jogos de Copa do Brasil contra a equipe do Juventude, onde a gente respeita a equipe adversária, mas sabemos da importância que é uma classificação. Então é a gente se adaptar. Hoje a gente acabou tomando um gol de vacilo ali de uma segunda bola de um tiro de meta, onde a gente acabou tomando um contra-ataque de um tiro de meta nossa e a gente recuperou a segunda bola. Então é a gente saber ajustar, melhorar esse detalhe para que esse detalhe possa ser a favor e a gente fazer mais pontos dentro da nossa casa.
Esse torcedor tá um pouco...
Ajudou a gente duas vezes, né? E eles uma vez também, uma cabeçada do Cacierra também, a bola raspa na trave ali. Mas eu costumo dizer, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho, então continuar trabalhando para que as bolas foram no gol, eu defender e as que bater na trave, continuar a bater e sair.
Tá um pouco desconfiado nesse momento, nesse retorno do Atlético, né? O que você poderia dizer pro torcedor nesse momento para que possa ter confiança no time, porque saber que o time realmente vai em busca daquilo que mais quer, que é uma vaga na Libertadores, no campeonato?
Bom, primeiro, antes de mais nada, agradecer ao torcedor que veio aqui numa terça-feira, 19h30, colocou 30 mil torcedores aqui dentro da nossa arena. A gente sempre quer o torcedor muito mais próximo da gente. A gente sabe que ele ficou triste pelo resultado, como nós também não gostamos do resultado. Sabemos que perdemos dois pontos dentro da nossa casa, mas trazer o torcedor pro nosso lado, pedir para que eles continuem vindo, nos incentivando, nos apoiando, como foi hoje, até o último minuto, para que a gente possa ser mais forte dentro da nossa casa, sabendo que aqui dentro da nossa casa a gente é uma equipe muito forte e com certeza com o apoio do nosso torcedor a gente vai estar muito mais próximo das vitórias.
E contra o Palmeiras, jogo duro, né?
Jogo duro, jogo difícil, líder da competição, a equipe que já tá com um trabalho bem estabelecido com o Abel, mas trabalhar para que a gente possa fazer um grande jogo, tá muito bem taticamente postado para que a gente possa fazer um grande jogo e buscar pontuar fora de casa diante de um adversário tão difícil, mas temos condições de ir lá fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo.
Bom, esse então Everson, que foi o último, tá? Agora sim, Romano, posso dizer, foi o último jogador que passou por aqui e conversou com a imprensa. A maioria dos jogadores, como eu disse, passou reto ali da salinha do Atlético, né? Do vestiário e foi direto pro ônibus e aí conseguimos aí conversar com o Natanael, com o Everson, com o Juan Tressoldi e aí a gente vai trazendo depois também nosso digital, né? Alexander conseguiu pegar também o Cassierra ali, conversar com ele. A gente vai trazendo mais informações aí no nosso portal itatiaesporte.com.br. Informando Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para, Romano.
Tá certo, Paulo Azeredo na zona mista aqui da Arena MRV, trazendo os personagens do Atlético. E ele falava com o Everson agora ali, e me passando um filme na cabeça. O Everson, a gente até discutiu no goleada de segunda-feira o fato do Everson estar bem ranqueado em relação a lançamentos e tal, mas já tá ficando manjado. Tá apertado, joga para ele lança para a correria do Coelho. Tá manjado, hein?
É, e ele tem essa qualidade, né? Tem essa competência, embora hoje tenha errado duas, né? Uma logo no começo do jogo, que quase criou uma situação de perigo pro Bahia, e outra que ele jogou pela lateral. Mas ele tem essa condição, né? Inclusive de passe curto, mas também principalmente passe longo. Aí falta também os jogadores de ataque aproveitarem melhor. Eu lembro que um tempo atrás ele fazia esse tipo de lançamento, inclusive pro Rony, né? Então, nem sempre, na maioria das vezes, você não conseguia traduzir em gol, não virava assistência para gol, né? Porque aí o problema é da dificuldade dos atacantes, mas ele tem muito essa condição, tem muito essa qualidade. É um dos jogadores que não ia mudar a Copa do Mundo. Se o Everson fosse o goleiro titular da seleção brasileira, ele não ia mudar a história do Brasil. Acho até que o Alisson fez uma boa Copa, mas o Everson, pelo que ele tem feito nos últimos anos...
Meritocracia.
Exatamente, merecia. E eu acho até que em alguns casos o Ancelotti ele tem essa percepção. Ele sabe que tem jogador que está melhor, vivendo o melhor momento do que aqueles que ele levou. Mas como o ciclo dele foi pequeno, foi de um ano, ele resolveu levar os caras que já viveram a experiência com a camisa da seleção. E os três goleiros que ele levou já passaram por isso, né? Então, acho que ele foi em várias posições, em jogadores que não tão bem, no momento da Copa do Mundo, mas que tinham bagagem, tinham minutagem com a camisa da seleção e não, em tese não iam sentir o peso da Copa do Mundo. O Everson é muito bom, há algum tempo ele é muito bom, mas ele não tem minutagem com a camisa da seleção. Acho que foi por aí que ele pensou, tanto que muita gente achou que ele pudesse levar o Hugo, que para mim não é melhor do que o Everson, tá longe disso, mas para uma eventual decisão por pênaltis, que acabou nem acontecendo, mas ele não levou, ele levou um terceiro goleiro que fosse bom, confiável, com experiência, justamente porque ele não sabia o que ia acontecer com os dois principais. Então é muito louco isso, né? Mas o ciclo foi tão bagunçado, né? Com quatro treinadores, três presidentes, que algumas coisas não podiam dar certo, né? Eu tenho dito que a gente fez tudo para dar errado e deu. Então fizemos, seguimos o caminho que era para seguir.
Seguiu o roteiro. Aliás, Cláudio Rezende, você esteve lá embaixo, de perto, é impressão minha ou o Barba Domingues estava meio desanimado?
O Barba, eu achei ele muito, assim,
para baixo.
O pessoal esperava, inclusive, que ele falasse, né? Porque ele falou em algumas entrevistas que precisava de reforço, que ele estava esperando uma janela do Atlético em todos os setores, e ele não, falou que o Atlético tem bons jogadores, a turma está evoluindo, ele acredita que possa recuperar alguns, que são vários campeões por aqui. Então, segundo o Barba Domingues, com o trabalho e com as voltas desses atletas, né, que estão retornando da Copa do Mundo, que o Atlético vai evoluir, que não dá para avaliar só para esse primeiro jogo a equipe do Galo. A janela também, inclusive, ela abriu ontem, né? Então a janela ainda tem até setembro. Eu creio, e ele deixou claro que algumas coisas pontuais vão acontecer, agora, segundo ele, não dá, né, o Barba Domingues, pro Atlético estar toda a janela gastando, porque não é uma realidade do clube. Se mostrou muito consciente da realidade do Atlético, mostrou um discurso alinhado com a diretoria, e aí pode ser um ponto positivo, né, Romano? Porque se o treinador vai para um lado e a diretoria fala outra coisa, não estão falando a mesma língua, aí é preocupante.
Eu acho que alguém já chegou pra ele e falou assim, ó, não vem dar uma de Sampaoli, não?
Isso que eu ia.
Né?
Você tirou daqui. Porque você imagina uma situação dessa, que inclusive ele falou, né, que quando ele foi contratado, a expectativa e tal, e ele chegou cheio de esperança, cheio de energia, cheio de planos, né? E depois de, ele também tá muito tempo sem dar coletiva pós-jogo. Então,
inclusive até tentou falar mais português hoje, ele tava reclamando, hoje ele tentou, né?
Parabéns pra ele com relação a isso. Agora, você imagina nesse contexto, que claramente o time ali tem as suas limitações, o elenco, né? Melhor dizendo, você imagina se fosse o Sampaoli que tivesse dando essa entrevista. Pelo amor de Deus, ele ia reclamar até do roupeiro, até do mordomo, ele ia reclamar o outro argentino, mas ele tá, sim, bem consciente, alinhado, muito alinhado com a direção, concordo com o Claudião, talvez completamente desalinhado com a expectativa do torcedor, né?
Esse é que é o problema. E como é que fica o Galo? Volta amanhã?
Amanhã já tem treino pensando no Palmeiras, e ele diz que não dá pra pensar no Palmeiras ainda, né? Foi perguntado sobre isso.
Eu acho que é porque vai ver o jogo amanhã, né?
Vai acompanhar o Palmeiras, a gente sabe como que joga o Palmeiras, ele sabe a força do Palmeiras, principalmente em sua casa. Esse jogo do fim de semana, há uma expectativa, sim, de alguns jogadores aparecerem, como o Alan Franco, que tá chegando essa noite. Os outros equatorianos precisam treinar em campo essa semana, né? O Minda e o Preciado, e o Scarpa, que está liberado. Ele citou até o Scarpa, que ele tem uma expectativa com relação ao Scarpa. Vamos ver se tem um pensamento diferente, né, Ale, do que tinha com o Scarpa no primeiro semestre, né?
O Dudu já entrou hoje, acho até que entrou bem, né? Então, com essas limitações, eu acho que ele tem que tentar tirar o máximo desses caras, porque ele não tem muita opção. Agora, a gente estava discutindo aqui, ô Claudião, e vendo inclusive a provável escalação do Palmeiras, com metade do time titular do Palmeiras que esteve na Copa. O Pedro Abílio trouxe a informação que o Paredes já foi treinar hoje. O cara disputou a final no domingo, já foi treinar. Então, assim, cada um trata de uma forma diferente os jogadores que estão retornando da Copa do Mundo. O Palmeiras só não vai colocar o Flaco Lopes, porque deu uma licença aí para ele. Mas o Paredes, por exemplo, já está treinando. Então, é muito complicado, né? Porque tem a vontade do jogador também, o jogador tem que querer, né? O jogador tem que ter, sabe, aquela ambição, aquele tesão, aquela vontade. E eu acho que também vai um pouquinho do clube dar uma cutucada. Falou, olha, tudo bem, eu entendo, mas, sabe, mais pra frente, quando a coisa estiver melhor, agora nós estamos precisando, estamos com o elenco reduzido, vamos com tudo aí, né? Até porque nós estamos falando de dois caras, não estou falando do Alan Franco, não. Estou falando do Preciado e do Minda, que tiveram uma minutagem muito pequena na Copa do Mundo. Claro que eles não estavam lá passeando, mas não foi o trabalho mais estressante do mundo, né? Principalmente para esses dois. Agora, eu fico assim meio assustado que os caras do Palmeiras que jogaram contra a Alemanha, por exemplo, o caso do Gomes, do Maurício, o Arias foi titular absoluto da Colômbia, os caras vão jogar amanhã. E aí? Como é que? Né? Muita diferença, hein?
É, diferença demais mesmo. Ó, então o Atlético joga domingo à noite contra o Palmeiras em São Paulo e a Itatiaia vai trazer tudo pra você. Amanhã tem jogo também pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro joga contra o Internacional em Porto Alegre. E o Emerson Pansieri chega nessa jornada esportiva Itatiaia 7K com informações do Cruzeiro. Fala, Xará!
Alô, Romano, um abraço para você, para quem nos acompanha no nosso pós-jogo. O Cruzeirão mais lindo do mundo já está aqui em Porto Alegre para a partida de amanhã contra o Internacional, duelo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe fechou a preparação com uma atividade hoje na Toca da Raposa e o técnico Arthur Jorge com novidades na lista de relacionados. Ele colocando o Neyser Villarreal novamente em ação, jogador que vinha com um desconforto e aparece como opção no banco de reservas. O Chico da Costa não veio. O Chico da Costa ficou de fora. Ele que atuou naquela partida com o Grêmio. Jogador que está de saída do Cruzeiro. O Kaique Kenji, atacante jovem, atacante inclusive, não veio por uma questão física. Juan Gabriel Meia e atacante Ryan Lelis, dois jogadores do Sub-20 que também participam do time principal, vieram aqui para Porto Alegre. O Cruzeiro, que agora tem um novo camisa 8 e um novo camisa 7 e um camisa 11. A 11, que era do Gerson, vai ficar com o Marquinhos. A camisa 7 vai ficar com o Matheus Henrique. E a camisa 8, sendo agora do Gerson. Uma provável formação no Cruzeiro para amanhã, com Otávio, Fagner ou William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira, Gabriel Peck, Sinisterra e Caio Jorge. Para a Nação Celeste, o ingresso que está sendo vendido, setor do Cruzeiro Visitante no Beira-Rio, mundocolorado.com.br, inteira 130, meia R$ 65. O Cruzeiro hoje, que também anunciou o empréstimo do atacante Lautaro Dias até metade do ano que vem. Lautaro Dias, que foi emprestado, estava no Santos e agora repassado ao Racing da Argentina. Eu falei em nome de Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, Xará.
Valeu demais, obrigado pelas informações, você vai curtir na Itatiaia amanhã todas as emoções de Cruzeiro Internacional. Tô muito curioso para ver esse lado esquerdo do Cruzeiro. Perdeu o Kaique Bruno e perdeu o Christian. Como é que vai ficar?
É, o Rojas é um bom jogador, um jogador experiente. A gente tava falando de seleção, ele chegou a ser convocado para a seleção da Argentina, não é o Kaique. Não adianta o torcedor se iludir, pode ser até que ele jogue muita bola, seja muito importante. Eu acho que essa é a ideia, esse é o plano, e tomara que isso aconteça. O Kaique, para esse próximo ciclo, em setembro, o Brasil já tem amistoso contra a Austrália. Se tudo correr dentro da normalidade, Romano, o Kaique vai ser titular da lateral esquerda da seleção brasileira. Então você não substitui um jogador desse de uma hora para outra. Você arruma ali um jeito de não sofrer tanto. E eu acho que o Rojas vai por esse caminho. Com relação ao Christian, o Christian, para mim, foi o melhor custo-benefício do Cruzeiro nos últimos anos. que quer dizer isso, o Romano? Quanto ele ganha e quanto ele entrega para o clube? É claro que ele não é melhor que o Gerson, não é melhor que o Matheus Pereira, não é melhor que o Caio Jorge, não é melhor que o montão aí. Só que ele custou pouco, custava pouco mensalmente para o clube e entregava muito, todo jogo. Muito da parte tática, muito do momento defensivo, mas melhorou, evoluiu muito ofensivamente. E para o equilíbrio do time, ele era fundamental para que o Caio Jorge brilhasse, para que o Matheus Pereira tivesse mais liberdade, até para que o Gerson pudesse trabalhar mais ofensivamente. Então ele dava esse equilíbrio para o time. Tecnicamente, técnica pura, eu acho até que o Gabriel Peck tem condição de ser superior a ele. Agora precisa ver o encaixe, né? O encaixe. O jogo não é só quem é melhor, Peck ou Christian. Se for o estilo de jogo que eu gosto, da parte técnica do jogo, eu prefiro o Peck. Mas na construção do Cruzeiro, o Christian era fundamental. Então também estou com essa expectativa, estou com essa curiosidade para saber como vai funcionar. Lembrando que, assim como no jogo da Libertadores, oitavas de final, no Mineirão, amanhã também não tem o Lucas Romero, que é o cara que dá equilíbrio para esse time. E não tem um primeiro volante reserva no Cruzeiro. Embora exista a expectativa, exista a sondagem, a possibilidade, hoje não tem um volante reserva, um primeiro volante reserva para o Lucas Romero. E é lógico que isso preocupa contra o Inter, mas fundamentalmente contra o Flamengo na Libertadores, né?
É isso aí. E o América, ei, Coelho, perdeu de virada no sul do Brasil. Fabrício Calazans, e aí, tá ligado?
Tô ligado, Romano, deixa comigo. Boa noite pra você, pra quem se liga nesta grande jornada esportiva, Romano. Tá danado, o mais do mesmo. Sai na frente o Coelhão, sofre a virada. Uma situação realmente horrorosa. Fim de primeiro turno, apenas 8 pontos, uma vitória em 19 rodadas. Impressionante, o América sofreu 31 gols no primeiro turno. Já são 6 jogos sem saber o que é vitória. Isso de forma consecutiva. São 16 rodadas das 19. Na lanterna da Série B, não saiu da zona de rebaixamento em nenhum momento. O América contratou lateral direito que já chegou lesionado. Hoje, o lateral direito do América foi o Felipe da Hora, de 20 anos. Primeiro jogo do garoto do Sub-20 no time principal do América, Romano. Teve a estreia do Lucas Sousa, zagueiro argentino, que quase entregou um gol no primeiro tempo. Estreou pelo Coelhão. E aí, na etapa final, o técnico Humberto Loser, ao invés de colocar o Tobias Oschega, lateral esquerdo argentino, que estava disputando a primeira divisão do futebol argentino, ele colocou o Luigi, que é o lateral esquerdo do time sub-20, que cometeu o pênalti, e aí foi o gol da virada do Avaí. Tá tudo errado, Romano, explicações precisam acontecer. O América volta a Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira, e o próximo compromisso é o Goiás. O jogo será no domingo, às 6 horas, na Arena Independência. Na verdade, jogo às 6:30, Romano, na Arena Independência. O América que está com o departamento médico lotado, são 10 jogadores. E hoje, o Gabriel Domingos, volante, deixou o campo com uma lesão, a princípio gravíssima, no joelho esquerdo. Informando, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
Valeu, Calazans, e essa foi a jornada esportiva pós-jogo Itatiaia 7 Cabete, que é proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portaria SPAMF 322, de 17 de fevereiro de 2025. Agradecendo a sua audiência, agradecendo a você que esteve conosco desde as 6 da tarde nesta jornada esportiva. Agradecendo aos meus colegas de trabalho, os repórteres, comentaristas, profissionais da técnica que estiveram, e a você que também esteve conosco aqui na Itatiaia. Vem aí a Voz do Brasil e depois meu amigo Gutenberg Gomes comandando a madrugada da Itatiaia. Valeu demais! Paz!